O amor de Deus através da música. Estação Gospel com Caleb Alencar.
Ainda que eu fale a língua dos homens, ou mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, nada será. Ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha todos os dons e saiba profetizar, se não tiver amor, nada serei. O amor é dom de Deus. Se eu não tiver amor, nada.
Estação Gospel.
Meu amor, será o nosso lar, uma extensão do reino de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juntos destilaremos o amor que vem de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos.
O amor de Deus através da música. Estação Gospel com Caleb Alencar.
Eu me rendo, ó Senhor, vem me encher.
quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes!
Diz que recaída bateu carência linda.
Quentes!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia!
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh!
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação.
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar, Pode Viva. Saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Olá, são 7h05. Bom dia, está no ar o nosso Pode Viva deste sábado, dia 18 de abril de 2026. Para você, uma ótima manhã, um bom final de semana e obrigado sempre por acompanhar aqui a programação da Nova Cidade FM. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que está aí do outro lado. Vamos para mais um sábado com muita informação sobre saúde.
Bom, hoje, ele, Pedro Henrique, aqui no áudio. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza e a todos da Nova Cidade FM 95.7. Começando aí o programa Pode Viva.
Isso, Pode Viva é esse espaço para a gente conversar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre doenças de Chagas, hein? Com o Francisco Freitas. Ele que é coordenador do Programa Municipal de Doenças de Chagas de Petrolina. Vai falar das ações, né, que a cidade tem feito aí para combater aí a doença de Chagas no município. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre música. A música emociona e marca momentos e muda o nosso humor, será? Bom, daqui a pouco, no Pode Viva, a gente conversa com Elias Araújo, que é musicoterapeuta. Você vai entender um pouco mais sobre essa questão da música como terapia. Daqui a pouquinho aqui no nosso Pode Viva. Bom, infelizmente ontem perdemos aí o Oscar Schmidt, né, a lenda do basquete brasileiro, que faleceu aos 68 anos em São Paulo devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele que enfrentava um câncer no cérebro há 15 anos e foi hospitalizado após passar mal. Oscar deixou um legado de 11 anos de tratamento e superação da doença, né? Lamentavelmente, o Oscar não conseguiu vencer aí, né, a doença, que há mais de 15 anos ele enfrentava aí o câncer no cérebro e ontem, infelizmente, teve uma parada cardiorrespiratória. Esta é a causa da morte do Oscar Schmidt, uma lenda do basquete brasileiro, né? Eu mesmo, na época do Oscar, eu assistia jogos das Olimpíadas de basquete. Depois, não lembro mais de ter voltado a assistir, mas ele inspirou muita gente. Inclusive, eu no colégio, na educação física, eu jogava basquete por conta disso. Eu não sei nada de futebol. O Pedro deve ser bom, o Pedro é bom de futebol. Mas eu não jogo nada futebol. Nada, nada, nada. Não me coloquem em campo, não, porque senão vocês vão passar vergonha. Quer dizer, eu vou passar vergonha, né, no meio do campo. Porque tentaram já. Não, coloca Enio. Aí depois, não, tira Enio. Não dá certo, não. É, sempre foi assim. Quando junta essa galera, fala, não, aqui é só uma brincadeira. Mas esse negócio de futebol, o povo não leva na brincadeira. Quando é brincadeira, quando dizem, não, é só uma brincadeira, tal, é só uma zoeira. Mentira. Porque quando começa o jogo, parece que é campeonato valendo o troféu. Entendeu? E aí eu passo vergonha toda vez que como coloca. Eu fui bom uma época no gol.
Eu já ia dizer, Pedro, chama ele pro time da imprensa.
Não, acabou. Eu nem vou. Eu não tenho mais idade para ficar jogando bola, não. Mas, e é isso. Mas eu gostava do basquete. Era bom no basquete, inclusive. Mas também o meu professor de educação física,
também.
Ele só ensinava basquete.
Com todo o meu tamanho e estatura.
O meu professor de educação física, ele não gostava de futebol. Ele só deixou uma vez a turma jogar futebol. Mas o meu professor de educação física, na época, só ensinava basquete, porque ele gostava de basquete. Então,
e ponto.
Ponto. Era só basquete. Então, negócio de vôlei, tal, não sei nada. Não sei nem como funciona a pontuação, o erro, tal, não sei nada. Futebol, a gente acaba assistindo, acompanhando, gostando do futebol, né? E aí acaba aprendendo alguma coisa, as regras. Mas... É, agora o Pedro diz que é bom, viu, no futebol.
Pedro é bom.
É, diz que não baba aí, que o mundo é ele. Né, Pedro Henrique?
Mais um mês depois da cirurgia, acabou o futebol, viu?
É?
Oh, Jesus.
É. Só o futebol, Pedro?
Só.
Então tá aí. Né? E a gente perdeu aí o Oscar, lamentavelmente. Uma figura, ele parecia ser um cara do bem também, assim, gente boa, né? Só tem referências boas do Oscar Schmidt. Não é porque morreu, não. Mas todo mundo gostava realmente do Oscar. São 7h09. Agora, vamos falar sobre doença de Chagas?
Sobre doença de Chagas? Bora falar agora. Isso na semana do Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, que foi dia 14 de abril, o dia mesmo. Petrolina está intensificando o alerta, gente, para a prevenção e principalmente para o diagnóstico precoce da doença, que pode ter até 80% de chance de cura, tá? Quando identificado na fase inicial. Vale ressaltar. Para falar sobre o cenário do município e as ações de enfrentamento, a gente conversa agora com o coordenador do Programa Municipal de Doenças de Chagas, Francisco Freitas.
Olá, Francisco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pod Viva da Nova Cidade FM. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia. E para a gente começar, Francisco, explica um pouco para a gente o que é a doença de Chagas, que muita gente acaba confundindo, né, por conta do nome, não sabe o que é direito à doença. Explica para a gente um pouco da doença, para a gente falar aí desse trabalho que vocês estão fazendo, essas ações aí em Petrolina.
Primeiro, bom dia, Lidiane, bom dia também, Enio, e todos os ouvintes da Nova Cidade. Então, com muito prazer, a gente usa, não é, esse espaço para informar e comunicar aos moradores da cidade de Petrolina, as ações que são desenvolvidas diariamente através do Programa de Prevenção e Controle da Doença de Chagas aqui em nosso município. Então, é um prazer estar falando com vocês. Bem, a definição da doença de Chagas não é algo complicado, não é? É uma doença de natureza infecciosa. Ela não é contagiosa, isso é um detalhe importantíssimo, né? E ela é causada por um micróbio, na verdade é um protozoário flagelado, de nome Trypanosoma cruzi. E na sua forma clássica de transmissão, ela é transmitida através de um inseto, que a gente chama popularmente de barbeiro, não é? Mas pode ter outros nomes também, a depender da região. Mas, em tese, a doença de Chagas é exatamente isso daí, com detalhe, não é? Isso é uma definição do próprio doutor Carlos Chagas, médico brasileiro, que foi exatamente o descobridor dessa doença.
Tá aí, né? E o principal, a forma de transmissão é através do barbeiro, né, o Francisco?
Sim, na verdade, a doença de Chagas, Enio, ela tem várias formas de transmissão, né? Agora, a forma clássica mesmo é através da picada do barbeiro, quando ele pica ele deposita ali no local da picada as suas fezes, não é? E se essas fezes estiverem contaminadas, a pessoa, ao coçar aquele local, ela pode muito bem se contaminar com a forma transmissível do Trypanosoma cruzi. Agora, assim, existem outras formas também de transmissão, não é? É o caso da forma, vertical. Essa forma, ela é transmitida, não é? Quando a mãe, ela está gestante, não é? E aí, durante a gestação, ela pode contaminar a criança. Ou então, se ela estiver na forma aguda, ao amamentar, ela também pode contaminar a criança. E hoje também uma forma muito propagada que a gente está acompanhando, e principalmente a nível de norte de país, é exatamente a forma por via oral. Então, a pessoa, ao se alimentar de alimentos que estão contaminados pelo próprio barbeiro, ou então por suas fezes, né, a pessoa ela pode se contaminar. Então, qualquer alimento contaminado pelas fezes do barbeiro pode ser também um veículo de transmissão da doença de Chagas.
Por isso que teve uma época que as pessoas estavam preocupadas com a questão do açaí e do caldo de cana,
caldo,
né?
Caldo de cana.
Exatamente, né? Agora, vale salientar o seguinte, né? Que se o açaí, né, ele for utilizado de uma fonte séria, não é? Que utiliza todo aquele processo, tá? Para evitar a contaminação, ele pode ser ingerido sem nenhum problema, né?
No caso
geralmente
que você
ele
fala
é mais problemático quando ele é utilizado diretamente da planta, sem passar pelos processos industriais que são recomendados.
No caso, você está dizendo a pasteurização, que é o aquecimento do produto, né?
Sim, é um tipo de... É um processo que na indústria é chamado de branqueamento, né? Então, ele passa por, passa pela pasteurização também, passa pelo aquecimento, esse choque térmico que é dado, né? Mas, na verdade, tem todo um processo de limpeza, não é? É que deve ser feito com esse, com o fruto, não é? Antes de ser exatamente moído, não é? Para obter o açaí, né?
Francisco, qual é o panorama hoje, o panorama atual da doença de Chagas em Petrolina?
Bom, a doença de Chagas, Lidiane, a gente sabe que é uma doença endêmica aqui da nossa região, não é? De toda a nossa região, o Nordeste, na verdade, como um todo, não é? Como a Petrolina está inserida, não é, nesse contexto, então é uma doença que tem sua peculiaridade exatamente por ser endêmica. E aí a gente tem, na verdade, todos os fatores predisponentes para a contração da doença de Chagas. Então, nós temos, por exemplo, né, os reservatórios, né, do Trypanosoma cruzi, que na verdade são todos os mamíferos, né, que a gente conhece, quer sejam, né, domésticos, quer sejam animais de criação, como também os animais silvestres, né? Então, nós temos uma teia de reservatório muito ampla. Além disso, nós temos o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, né? Transitando muito bem aqui por nosso município e por essa região. A prova é tanta, não é, que a gente, toda semana, a gente encontra barbeiros positivos, ou seja, onde apresentam o T-cruzi na sua forma de transmissão, não é? Então, e temos também uma coleção, não é, muito boa de triatomíneos, que na verdade são os barbeiros que existem aqui e que oficialmente a gente trabalha com eles, não é? Então, são 6 espécies, não é, de barbeiros existentes aqui em nossa região. Nós temos o Triatoma brasiliensis, que é o que aparece em maior quantidade. Temos também o Triatoma pseudomaculata, o Triatoma sórdida, o Panstrongylus lutzi, o Panstrongylus megistus e temos também o Rhodnius nasutus. Qualquer espécie dessa, Lidiane, ela pode muito bem transmitir a doença de Chagas. Então, o cenário que a gente tem é exatamente esse, né? De favorecimento à transmissão da doença. Então, isso exige do município, né, que diariamente a gente esteja realizando as ações de prevenção e de controle da doença de Chagas aqui em nosso município. Tudo isso exatamente, né, com o objetivo de a gente evitar que as pessoas se contaminem, né, e aí manifestem o adoecimento pela doença de Chagas.
Ô Francisco, o município está acompanhando hoje aí cerca de 100 pacientes, não é isso? Como é que funciona esse acompanhamento na rede de saúde?
São aproximadamente 130 pacientes que são acompanhados pelo nosso ambulatório especializado em doença de Chagas, não é? Então, esse número, na verdade, ele teve esse incremento a partir de 2019, quando a gente criou aqui no município de Petrolina a Coordenação Municipal de Prevenção e Controle da Doença de Chagas, né? Então, através de um trabalho sistemático que é feito, né, dentre eles, o rastreamento sorológico, então a gente termina encontrando, tá, essas pessoas que estão contaminadas, mas não sabem, não é? Isso porque a doença de Chagas é uma doença de natureza crônica. Então, você se contamina, mas só vai manifestar os sintomas e com detalhe. E se manifestar os sintomas, apenas décadas depois, né? 30, 40 anos é que os sintomas eles vão se manifestar. A partir daí é que a pessoa ela procura a unidade de saúde, faz o diagnóstico, né, laboratorial, e aí tem o diagnóstico clínico da doença. Aqui em Petrolina, a gente tenta se antecipar exatamente a isso daí, né? Realizando o rastreamento sorológico, principalmente no interior do município, que onde a gente tem, digamos assim, a maior população de barbeiros está exatamente no interior do município. Dessa forma, as pessoas que moram no interior, elas estão mais expostas ao barbeiro. Então, a gente faz esse rastreamento exatamente com o objetivo, não é? De identificar se aquela pessoa está ou não infectada com a doença de Chagas.
Então, o Francisco, para que a gente possa entender, os sintomas, então, esquece, né? Só quando realmente já está instalado, já com problema sério, é que vai se manifestar.
Lidiane, você tocou num fato muito interessante e curioso, não é? A dificuldade que a gente tem para fazer o diagnóstico precoce da doença de Chagas é exatamente a falta de sintomas, não é? Então, para vocês terem uma ideia, primeiro, né, a doença de Chagas, a gente trabalha com ela dividido em dois momentos. A gente tem a fase aguda da doença, que é outra dificuldade que a gente tem, porque é algo assim muito rápido, né, quando muito dura até 2 meses. Se a pessoa não for descoberta e não for tratada nesses 2 meses, né, então fatalmente ela vai desenvolver a forma crônica da doença. E aí, nessa forma crônica da doença, é que a gente vai ter toda essa demora para o aparecimento dos sintomas e, consequentemente, o diagnóstico da doença. Então, o ideal é que a gente descobrisse a doença de Chagas na sua forma aguda. Só tem um detalhe, não é? Em 95% dos casos, não é? Essas pessoas que se contaminam, elas não apresentam nenhuma sintomatologia, tá? Veja bem como é interessante, né? 95% dos casos. Na verdade, elas nem sabem sequer que foram picadas pelo barbeiro, né? Em apenas 3% dos casos, a gente vai ter os chamados sintomas inespecíficos da doença. Então, que se confunde muito com outras doenças, como, por exemplo, uma gripe, não é? Pode camuflar os sintomas agudos da doença de Chagas, não é? A gente só vai ter realmente, né, uma sintomatologia específica e que apontam para uma possível doença de Chagas em aproximadamente 2% da população que se contamina. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem, não é, para fazer o diagnóstico precoce da doença. E com um detalhe fundamental, como vocês abriram a reportagem, né? O momento ideal para se descobrir, para se diagnosticar a doença de Chagas, é exatamente na forma aguda, porque aí todas as experiências, né, mostram que descoberta nesse período, né, na fase aguda, portanto até 2 meses, tá, o tratamento ele é eficaz, né, surtindo efeito de aproximadamente 80% dos casos. Né? Então a gente fala realmente em cura da doença de Chagas, sendo descoberta exatamente nesse período. Lamentavelmente, não é? Não sendo descoberta, nós não temos registros, não é, de casos de cura espontânea da doença, e essas pessoas, fatalmente, elas vão migrar para a forma crônica da doença. E aí, quanto mais tempo passa para ser descoberta a doença de Chagas, então menos eficácia a medicação ela vai tendo, não é? Então, daí a gente sempre colocar para a população. Então, se você se expôs ao barbeiro, tá, na sua casa, viu o barbeiro na sua casa, tem que trazer esse material, tem que levar o animal, o inseto, para que a gente faça em nosso laboratório, né, a pesquisa do conteúdo intestinal desse animal, do inseto, para saber se ele está contaminado ou não. Então, estando contaminado e apresentando, não é, o Trypanosoma cruzi, então a gente oferta, não é, gratuitamente os testes laboratoriais para essa pessoa saber se foi contaminado ou não, não é? Então, esse é um trabalho também que a gente faz diariamente através da Coordenação Municipal de Prevenção e Controle da Doença de Chagas aqui no município de Petrolina.
Bom, quero agradecer o Francisco Freitas, né, que trouxe para a gente aí, trouxe um panorama sobre a doença de Chagas. Ele que é coordenador do Programa Municipal de Doenças de Chagas em Petrolina. Muito obrigado. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes, hein, Francisco?
Uma mensagem, na verdade, Enio e Lidiane, né, é que a gente está vivenciando o mês da doença de Chagas, exatamente o mês de abril, mas é também uma oportunidade que a gente tem para reverenciar todo o trabalho feito por um médico brasileiro chamado Dr. Carlos Chagas, não é? Então, foi esse médico brasileiro que descobriu todas as etapas da transmissão da doença de Chagas e, consequentemente, não é, descobriu a doença de Chagas. Então, isso é um feito, não é, para ser vivenciado durante esse mês, reconhecido pela população brasileira. Porque só para vocês terem uma ideia, não é? A doença de Chagas foi oficialmente descoberta em 1909. De lá para cá, nenhum outro estudioso, nenhum outro pesquisador conseguiu, até hoje, descobrir todas as etapas na transmissão de uma doença transmissível, não é? Então, esse feito até agora, não é, ele é exclusivo e pertencente a Dr. Carlos Chagas. Então, ao dia 14 de abril, não é? É o dia que, na verdade, a gente enfatiza a doença de Chagas, é porque foi exatamente no dia 14 que Dr. Carlos Chagas encontrou o T. cruzi no sangue da menina Berenice. A partir daí, estava descoberta uma nova doença. E é uma doença que tem um impacto muito forte na nossa população em toda a América Latina, não é? Então, não é à toa que a doença de Chagas, não é? É o quarto maior impacto de natureza infecciosa que nós temos aqui na América Latina, não é? Ficando atrás apenas das doenças parasitárias, das doenças das diarreias, das doenças pulmonares e da AIDS. Então, logo em seguida, vem exatamente a doença de Chagas. Então, o que a gente coloca para a população é isso daí, não é? Que aqui no município a gente tem a coordenação e funciona na sede da Secretaria Municipal de Saúde, e qualquer dúvida que a população tenha sobre doença de Chagas, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e a gente vai estar lá, certo, pronto, né, para receber toda a demanda da nossa população. E aí agradecer mais uma vez a vocês, tá, através da Nova Cidade, por esse espaço, né, importantíssimo, que mais uma vez vocês estão concedendo a gente aqui em Petrolina.
Valeu, Francisco. Muito obrigado. São 7h28. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Pode Viva.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7:32, agora 7:32, Lidiane. Rapaz, você... Grilo, você tem algum problema com grilo?
Não.
Não, né?
Não.
Nenhum problema com
se
grilo.
Se você se concentrar, mas, você não consegue dormir, né?
Mas comer grilo, já imaginou?
Aí já é demais, né?
Por que, Lidiane?
Porque não é algo que eu vou olhar e dizer, grilo, venha.
A farinha de grilo é o novo whey? Hein? É, diz que a proteína do inseto tem alto valor nutricional, mas ainda não é regulamentada no Brasil. Tá? É rico em aminoácidos essenciais e com potencial sustentável. A farinha de insetos já é estudada para enriquecer alimentos, mas enfrenta desafios de aceitação, alergias e falta de regulamentação no país. A gente vai trazer uma matéria sobre isso em breve aqui no nosso Pode Vir.
Jonathan, aqui, ouvinte, aqui, diz que gosta de grilo.
Quem?
Jonathan. É. E mandar um abraço aí para o nosso querido Oswaldo Rocha.
Ele come grilo, é?
É?
Come grilo?
Deve ser porque ele deve usar para grilo estraçalhar alguma coisa lá.
É.
Ele é importante para o meio ambiente, mas não para a minha alimentação.
É. Inclusive tem um estudo lá na UFES, na Feira de Santana, sobre essa questão dos insetos como alimento. Vamos tentar o contato com o pessoal de lá para poder fazer uma matéria sobre isso, é importante. Tá. São 7:33.
Eu prefiro falar de música.
Hã?
Do que comer inseto.
Vamos falar de música?
Bora. A música emociona, marca momentos, muda nosso humor. Mas será que também pode curar, acalmar ou transformar vidas? Será? Vamos saber, vamos descobrir um pouco mais sobre a musicoterapia. Diz que ela vem ajudando crianças, adultos, idosos a viverem melhor. E para falar sobre musicoterapia, a gente conversa com Elias Araújo, ele que é musicoterapeuta.
Bom dia, Elias. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Viva. Obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Me fale aí, Elias, para a gente começar, muita gente confunde música com entretenimento. O que de fato seria a musicoterapia?
Bom dia a todos. Assim, eu quero desde já agradecer por esse convite, né? E esse espaço aberto que justamente vai funcionar para tirar essas dúvidas, né, que o pessoal tem sobre o que é a musicoterapia na realidade. Né? Diferentemente do que as pessoas imaginam, um erro cometido com frequência é comparar o musicoterapeuta com um educador musical. Né? São duas áreas completamente distintas que justamente se diferenciam pelo objetivo. Enquanto o educador musical, ele tem o objetivo de levar uma pessoa a ter um conhecimento prático, né, e teórico de um determinado instrumento musical, a musicoterapia ela tem objetivos clínicos, né, que visam trazer justamente uma transformação baseada nas necessidades de cada pessoa. Né? Então, há muito essa confusão e a gente faz questão sempre de levar para as pessoas esse conhecimento para que se possa, de uma vez por todas, saber o que o musicoterapeuta em si faz. Diferentemente do educador musical. Então, a musicoterapia em si, ela visa trazer para a pessoa não somente o bem-estar, mas também a reabilitação ou a modificação de comportamentos, dependendo da área que ela for aplicada. Ela tanto pode ser aplicada na área de reabilitação, como também na área de desenvolvimento de transtornos, né? Ou seja, na área de transtornos neurodivergentes. Então, dependendo da área que você for aplicar a musicoterapia, ela vai atuar de uma forma diferente e significativa.
Ô Elias, só para que a gente possa entender os nossos ouvintes, a primeira coisa que eu queria saber, você está no telefone direto ou está pelo Viva Voz?
Não, eu estou no telefone direto.
Direto, né? Porque está tendo uma falhazinha, mas tudo bem, a gente consegue te ouvir. Então quer dizer que a música ela pode mexer com o comportamento de uma pessoa, por exemplo?
Com certeza. Veja só. Quem nunca, ouvindo uma música, teve a. Foi pego de surpresa com a sensação de querer se movimentar. Então, muitas vezes você está tranquilo, você está em estado de inércia, e de repente começa a tocar música e ela imediatamente muda seu humor, ela muda consequentemente o seu comportamento. E tira que você dá muitas vezes da inércia para é um movimento. Então ela já começa a mudar o comportamento. Dentro do transtorno do espectro autista, já muda um pouco, porque esse comportamento tem a ver com as necessidades que cada pessoa apresenta dentro das comorbidades que apresentam, né? Do transtorno.
Ô Elias, agora, existem estilos musicais que curam mais que outros ou isso depende de pessoa por pessoa? Como é que o musicoterapeuta trabalha essas questões?
Não existe um estilo musical que cure mais que outro. Na grande verdade, a gente precisa trazer ao conhecimento o seguinte, que a música, como a música ela atua dentro desse processo que a gente está falando de cura, né? Na realidade ela colabora, né? Dentro de um processo maior, tá? Eu vou falar dentro do por exemplo, do processo de desenvolvimento de uma criança com transtorno do espectro autista. Ela tem uma demanda inicial, ou seja, que é de acordo com o laudo médico. Então, é analisado o laudo, é feito uma anamnese, e também é feito observações clínicas, né? Uma avaliação dentro dos padrões musicais. Então, a gente, de acordo com a demanda dessa criança, a gente vai criar um plano de desenvolvimento individual para trabalhar junto com a equipe multidisciplinar, justamente em cima de desenvolver essas determinadas demandas. Então, quando se fala da música trazer cura, se trata nesse aspecto, porque ela colabora de forma direta no cérebro da pessoa e no corpo, nesse processo de a gente fala de criar-se uma funcionalidade, né? Então, ela atua dessa maneira, trazendo cura, né, para a pessoa. Não necessariamente cura do transtorno do espectro autista, que a gente sabe que não tem cura, mas no sentido de trazer um melhoramento na qualidade de vida deles, né? Tornando pessoas, como a gente fala, pessoas mais funcionais, ou seja, que são capazes de ter uma autonomia suficiente para viver de forma natural. Então, nesse sentido, ela traz cura.
Entendi. Então, quer dizer, a música pode ter benefícios, mas pode também ser malefício. Por exemplo, uma certa vez eu vi uma entrevista do Renato Russo e alguém pediu, num programa desse de televisão, para ele cantar uma música. Ele disse, não vou cantar essa música mais, eu não gosto de cantar essa música, porque a música é depressão pura. Uma música, ela pode ser um gatilho para depressão, principalmente no jovem?
Um pouco.
Eu estava falando aqui que, como você disse, a música traz benefícios, mas pode trazer também malefícios. Por quê? Por que eu estou perguntando? Numa certa entrevista do Renato Russo, né, num programa de televisão, onde ele interagia com jovens, um jovem pediu para ele cantar uma música, não lembro qual foi a música agora. E aí ele disse que não gostava de cantar aquela música, ele falou, essa música é depressão pura, um momento ruim da minha vida, eu não gosto nem de cantar. A música, ela pode ser um gatilho para a depressão, principalmente nos jovens?
A música que você está falando é Pais e Filhos. E a música, sim, ela tem um poder além do que as pessoas imaginam. Porque a música, ela traz primeiro do que tudo, uma mensagem. Então, a sua letra, ela precisa ser bem compreendida, porque muitas vezes a gente está ouvindo algo, imagina que está entendendo da forma correta, mas ela tem uma mensagem completamente diferente. Essa música, Pai de Filhos, por exemplo, ela retrata um momento com uma pessoa que está em depressão e está querendo se suicidar. Então, tem outra música também, muito conhecida, um sambinha. Deixa eu ver se eu me lembro. Para sempre vou lembrar. Uma coisa desse tipo. É uma música bem conhecida. Aí tinha até aquele Alexandre de Pilares, ele canta. E ele fala também que a música traz essa mesma proposta. Alguém que está desacreditado com a vida e está querendo se suicidar. Então, veja, além da letra, a música também tem a questão da frequência sonora. Tá? Então, os tipos de melodia, eles são todas as melodias das criadas, elas seguem uma linha de frequência que ativa e que proporciona reações diferentes na pessoa. Por exemplo, bem lá atrás, no período ainda, os monges, né, os sacerdotes, eles utilizavam a frequência e era chamada justamente a música que cura. E ela foi modificada depois pela própria igreja, foi tida como uma frequência demoníaca. Então, a música, ela não se iluda. Cada música tem uma mensagem e tem um propósito. Então, determinadas músicas podem influenciar a pessoa para a sexualidade. Determinadas músicas podem influenciar a pessoa para a criminalidade, né? E também despertar sentimentos depressivos, né? Porque ela foi preparada em si para causar aquele efeito.
Faz sentido mesmo. Né? É verdade. Por exemplo, a música gospel, quando eu ouço, eu fico emocionado, sabia? Pelo instrumental. Né? E a letra tal, mexe realmente, às vezes lacrimeja o olho do cara. Né? Agora, tem música que está relacionada, não sei, a um momento da vida da pessoa, né, o Elias, que faz muito cabra chorar aí. Principalmente aquelas músicas bregas, antigas. Eu já vi muito, mas muito marmanjo chorar ouvindo aquelas músicas. Por que, Elias?
Olha, pessoal, essa reação, tá, das emoções em si acontece porque a neurociência, inclusive, tem estudos sobre a atuação da música no cérebro. Né? Então, a música é o único objeto que consegue fazer com que o cérebro trabalhe em rede. Todas as áreas do cérebro, elas são ativadas ao mesmo tempo, quando vocês estão ouvindo uma música. Essa questão da emoção está relacionada ao sistema límbico, tá? Então, há uma liberação da dopamina, né, que justamente tem a ver com o neurotransmissor, né, de prazer. Então, ela traz aquela... ativando... A primeira área do cérebro que é ativada é o sistema límbico. Então, você imediatamente... vem a lembrança, você é conectado com memórias, é isso, o hipo...